programa Sintonia da Paz, recebendo o jovem Robsper Alves, que daqui a uns meses será papai de primeira viagem. Robsper, seja bem-vindo!
Olá, ouvintes da Rádio Coração. Obrigado, Gabriel, pela oportunidade, viu? Gostei muito do seu convite.
Bom, eu particularmente vi nas redes sociais sua emoção quando sua esposa Denise anunciou para você o primeiro filho, fruto do amor conjugal de vocês. Conta um pouco mais sobre qual foi sua emoção, ficou assustado, ficou feliz? O que aconteceu na hora, Robsper?
Cara, foi uma emoção incrível. Eu nunca tinha passado por nada parecido. Foi sensacional. E a Denise, ela articulou tudinho, né, pra me contar. Ela já sabia há algumas semanas e aí preparou uma surpresa linda pra mim. No começo, eu fiquei assim, né, sem acreditar, porque já tinha algum tempo, né, que a gente tava tentando engravidar. E aí, quando veio a notícia, eu fiquei, mas é verdade? É sério mesmo? E aí depois, quando eu vi que foi sério, que era verdade, foi só emoção, foi choro, alegria, foi tudo de bom.
Qual o significado da oração para os casais que já casaram na Igreja Católica?
A oração é essencial para o casal, para todos, na verdade, né? Mas focando no casal, é primordial, cara, porque sem oração, sem o momento de falar com Deus, da gente ter um momento de a sós com Deus, tudo fica mais difícil. Então, a oração é algo que tem que ter no nosso dia a dia, é primordial.
Robsper, quantos filhos vocês querem gerar e cuidar? Fala aí pra gente.
Ah, Gabriel, não tem muito assim, quantos filhos, né? Nós humanos, nós enquanto casal, a gente pensou em um casal, né? Uma menina e um menino. Porém, a gente tá aberto à vida. O que Deus mandar, se forem dois meninos, se forem duas meninas, a gente vai ficar feliz a mesma coisa. Se tiver mais filhos, a gente tá aberto à vida. Sei que a mãezinha Maria vai nos ajudar a educar bem esses filhos e a Divina Providência com certeza vai nos ajudar a ter saúde para trabalhar e sustentar todos esses filhos que Deus mandar.
E qual a mensagem que você deixa aos jovens casados que estão iniciando a família?
Olha, Gabriel, cada caso é um caso, né? A gente não tem um manual de instruções para falar que é desse jeito, é daquele jeito. Todo mundo vai passar por dificuldades. A gente tem que ser firme, né? Tem que ser forte, se apegar em Deus, nas orações, porque tribulações vão aparecer, não tem jeito. Mas a gente tem que estar preparado. E o que eu deixo assim de mensagem para os jovens casais é que conversem bastante, tenham bastante paciência, que saibam ceder, né, que é uma grande dificuldade, que eu mesmo particularmente demorei muito para entender isso. Às vezes também é difícil, eu sei que não sou perfeito, tenho muitas falhas, mas a conversa, a oração, estar envolvido na igreja é muito importante, ajuda muito.
Ah, e qual o nome que vai ser do primeiro filho ou filha? Pode nos dizer?
Olha, a gente não tem certo ainda o nome, né? Mas com certeza vai ser Maria, homenageando a nossa mãe Maria. E se for menino, a gente não decidiu ainda. Talvez Miguel, né? Quem sabe? Mas provavelmente menina, Maria Cecília. E menino, a gente tem alguns nomes ainda que a gente está decidindo.
Qual música você quer ouvir, Robsper, nesta véspera de Dia dos Pais, sendo aí o presente da Rádio Coração também a você por ter participado conosco aqui nesta tarde?
Ó, eu gosto bastante da música Barco à Vela e ofereço para minha esposa linda, Denise, para os meus pais que estão ouvindo e para todos os ouvintes da Rádio Coração.
Muito bem, Robsper, obrigado pela sua participação aqui no Sintonia da Paz especial de Dia dos Pais. Vamos ouvir então a música que o Robsper pediu e daqui a pouquinho voltamos com bate-papo também com o nosso amigo Gilmar Curione, ele que já é avô de uma menina e pai de dois filhos.
Que Que isso, Gabriel. Mais uma vez, eu que te agradeço pela oportunidade. É muito bom falar da nossa experiência, né? Então, sempre que você precisar, você pode contar com a gente, pode contar comigo. Quero deixar um grande abraço para todos os ouvintes. Feliz Dia dos Pais a todos. Abracem bastante seus pais, amem muito eles, que a gente também precisa de abraço, a gente precisa de carinho. E quanto mais carinho, melhor, beleza? Um abração pro meu pai também. Feliz Dia dos Pais. Tenho muito orgulho de ser filho do seu Pídio. Um abraço. Tchau.
Fique ligado, Sintonia da Paz volta daqui a pouquinho.
Insisto em perseguir meus desejos, insisto em só fazer do meu jeito. Me perco querendo ser Deus de mim. Escolhe mal quem escolhe só. Quem deixa de ser Deus vê melhor aquilo que os olhos não podem ver. Por isso deixo aqui meu querer. Por isso deixo aqui meu querer. Seguir meus desejos, insisto em só fazer do meu jeito. Me perco querendo ser Deus de mim. Ah, escolhe mal quem escolhe só. Quem deixa de ser Deus vê melhor aquilo que os olhos não podem ver. Aqui meu querer, por isso deixo aqui meu querer. Guia-me, Senhor, pra onde me aprover. Calma meu querer pra ouvir o que Deus quer. A covela solto pelo
horas e 34 minutos.
Sintonia da Paz.
Programa Sintonia da Paz nessa tarde de sábado, hoje 11 de agosto, véspera de Dia dos Pais. Bom, acabamos de conversar com o jovem que será papai pela primeira vez. Agora vamos conversar com quem tem experiência de ser pai e já é também avô. Mentor da Fundação Terceiro Milênio e por muitos anos presidente dessa obra, o empresário Gilmar Curione é pai de 2 filhos e é avô de uma menina e é casado com nossa amiga Regina Curione, apresentadora do programa Música Viva. E hoje, véspera de Dia dos Pais, é uma alegria recebê-lo aqui na Rádio Coração. Boa tarde, Gilmar.
Boa tarde, Gabriel. Alegria é minha estar aqui na Rádio Coração, sempre muito feliz em estar aqui, né? Aqui é minha casa, me sinto em casa.
Sim.
E nesse dia, né, especial, véspera de Dia dos Pais, então, é muito bom poder falar com os nossos ouvintes.
Muito bem, Gilmar. Qual que é a sua idade? Qual que é o nome de seus filhos?
Eu tenho 57 anos, tenho um filho chamado Mário e um chamado Gabriel, né? E como você mesmo disse, eu tenho uma neta que chama Maria Isabela.
Certo.
Você sabe que eu não me sinto vô da Maria, não, sabe?
Ah, é?
Parece que eu sou tio da Maria, gente.
Por quê?
É engraçado que nós temos uma concepção dos nossos avós, daquelas pessoas bem velhinhas, né? Que já, assim, já viveram tudo que tinham que viver pela vida. Hoje, as pessoas estão ficando avós muito cedo, né?
Uh-huh.
Então, eu tô mais pra tio do que pra avó, né? Mas é muito bom ser avô, né? Eu sou avô, claro, tô brincando, mas sou avô e... É aquela coisa, é renovar a tua vida com a presença dos netos, porque você é um pai sem responsabilidade de pai, né?
Certo.
Então você é avô, então é bom demais.
Muito bem. Gilmar, qual é o ano do nascimento de seu primeiro filho?
Foi em 1989.
E quais foram os desafios na época?
Olha, eu acho que não muda muito o desafio de ser pai durante toda a história, né? O que muda é a cabeça das pessoas, por exemplo, de quem, a maturidade de quem está sendo pai. Naquela época eu tinha uma idade, né? Em 1989 eu tinha 28 anos.
Certo.
Então eu pensava de um jeito, né, diferente do que eu penso hoje.
Uhum.
Mas os desafios são os mesmos. Os filhos, eu sempre falo que foi muito bom ser pai, desde quando eu fiquei sabendo que a Regina estava grávida, porque naquela época eu tomei uma decisão muito importante na minha vida, viu, Gabriel?
Ah, é?
Vou confessar aqui, tem muita gente que não sabe disso, tem muita gente, porque eu conheço muita gente, você sabe, mas eu fumava.
Ah, é?
Fumava. E eu coloquei uma coisa na minha cabeça, fumava e... Quem fuma sabe, é bom fumar, não é ruim. Se fosse ruim, ninguém fumava, né?
Sim, exatamente.
Tem o prazer de fumar, né? E só que faz muito mal. E eu tinha consciência disso. E eu coloquei uma coisa na minha cabeça. Falei, o dia que a Regina engravidar, eu vou parar de fumar. O dia que ela chegou pra mim, falou, bem, confirmei, tô grávida. Não parei de fumar. Então foi uma coisa muito gostosa, assim, né? Da gente viver junto. Então, naquele tempo, foi bom ficar sabendo que ela estava grávida. Todo o período de gravidez, depois do nascimento, né, do Mário, tem todas as dificuldades, né?
Sim.
Aquelas coisas de primeiro filho que vem nascer, né? É muito, a gente sofre um pouquinho, mas sempre é bom. Depois eles vão crescendo, depois daí 2 anos veio o Gabriel.
Sim.
Né? Gabriel nasceu em 1991 e foi muito interessante porque hoje eles estão com 27 e 29 anos.
Certo.
Não posso dizer que tive nem um dia assim que eu não tive o prazer de ser pai. Ah, tive dificuldade, foi só alegria? Não, de vez em quando eles dão umas... eles nos contrariam.
Sim.
Tem a fase da adolescência, tem aquela emburração, né? Aquela coisa, aquela teimosia dos adolescentes, né? Mas toda vida... Todo o crescimento deles, desde criança até o dia de hoje, é um grande prazer ser pai. Não tem tempo ruim, sempre tem tempo bom. Até nas dificuldades, é gostoso, porque é um desafio. Você tem que superar esse desafio, você tem que olhar de cima, né?
Uhum.
E hoje eu tô entrando naquela fase, Gabriel, interessante, onde o meu filho... Já um com 27, com 29,
Sim.
eles já se julgam, por exemplo, muito mais sabido que o pai.
Ah, é?
né? Começa a querer ensinar o pai a fazer as coisas. E eu tô aprendendo muita coisa com eles.
Se ensinar a mexer no celular, no WhatsApp,
e na vida, coisas. na vida mesmo, sabe? Ah, é. A experiência de vida deles.
Que legal.
Eles já começam a ter experiência de vida pra contar pra gente.
Importante.
Né?
Além do mais, um já é pai, né?
Tem hora que o Mário chega pra mim, o Gabriel fala: pai, calma, o senhor tem muita pressa nas coisas, olha só. Estão mudando a coisa, sabe? Agora eles que estão me segurando um pouquinho. Porque a gente, graças a Deus, a gente nunca acha que tá velho. E a cabeça da gente sempre é de jovem. E isso é fundamental pra você ser feliz, pra você viver bem, né?
Gilmar, e qual que foi a expectativa para o nascimento dos seus dois filhos?
Nossa, cara, foi muito grande. Nossa, foi muito, muito grande mesmo, cara. Eu me lembro que tanto um como o outro, né? Eu liguei quando nasceram. A gente tem ainda, naquela época, a gente era muito mais apegado à terra onde a gente veio.
Sim.
Porque eu migrei pra cá, né?
Você é de onde?
Eu sou do Paraná, sou paranaense.
Qual cidade do Paraná?
Eu fui criado numa cidade chamada Terra Boa. Eu não nasci lá, nasci em Astorga, mas eu fui criado em Terra Boa e a Regina nasceu em Terra Boa, né?
Certo.
Então a gente ainda tinha muitos laços com o pessoal de Terra Boa, né? E aí, nossa, ligava para todos os tios, contando, né, a alegria de ter tido o primeiro, depois o segundo filho, né? No segundo filho, que foi o Gabriel, eu já tive a coragem de entrar junto, né? E também de filmar o nascimento do Gabriel.
Legal. Né?
Eu vivi intensamente o nascimento dos meus filhos e o crescimento deles.
Sim.
Dois meninos, dava um show de... Tinha que chegar em casa e suar a camisa, viu? Porque queriam jogar bola, queriam pular, queriam brigar. E, né, e não, é normal, né? Dois meninos
dois
com
meninos,
o pai. A gente
exato.
Morava lá no Campo Dourado, numa casa pequenininha. E a área, a varanda da frente, era o nosso campo de futebol. Né? Então, você chutava 10 vezes a bola e falava: bom, deixa o pai descansar um pouquinho agora. Falava: não, pai, só mais 20. Aí 30, você chutava 20 e falava: não, pai, agora só mais 30. Tá bom, vambora. Até que uma hora a gente tinha que parar, né?
Sim.
Botar limite pra eles.
Exatamente. Muito bem, Sintonia da Paz, recebendo aqui Gilmar Curione na Rádio Coração. Gilmar, pra você, o que é ser pai? É só colocar o filho no mundo e deixar ele se virar sozinho?
Pois é, né? Essa é uma pergunta interessante. Eu acho que todos os pais sabem que não é isso, né? Agora, nem todos os pais conseguem assumir verdadeiramente a responsabilidade de ser pai, né? Ser pai não é só colocar o filho no mundo, é claro, é óbvio que não, né? Ser pai é você levar os teus filhos a terem um contato com as necessidades básicas que o mundo oferece, que eles ainda não conhecem, né?
Sim.
É claro que você não deixa de dar o alimento pro teu filho, né? Se você quer ser pai de verdade, você tem que te alimentar ele. Você não deixa de levar ele na escola, porque é uma obrigação de um pai levar ele na escola, né? Você não deixa de dar as vacinas para ele, tá? Mas tem algumas coisas que ultrapassam esse limite das necessidades básicas físicas dos filhos. Ser pai também é se preocupar com a vida espiritual dos seus filhos.
Exato.
Né?
Você, como bom católico, colocou isso como prática também na vida
como
dos seus
prática.
Filhos.
E olha, não acabou não, viu? Não, porque hoje eu acredito que tenha dado bom exemplo para os meus filhos. Porque ser pai, ser um bom pai, não sei se fui um bom pai, é duro eu mesmo me avaliar, né?
Sim.
Mas eu lhe garanto que eu tive uma boa esposa que me ajudou muito a ser pai. Lá em casa a Regina é mais dura que eu. Ih, rapaz, você nem sabe. Eu sou meio coração mole, sabe? Mas a Regina não, ela me ajudou mesmo a ser pai com os meninos. E essa parte da espiritualidade... Olha, hoje os meninos com 30 anos ainda são adolescentes, né? Você tá sempre pegando, não tem esse negócio não. Ah, vai casar, vai namorar. Olha, eu pego no pé das namoradas, né? Que do Mário, do Gabriel, eu tô sempre fazendo bastante, chamando bastante para a vida espiritual, para o encontro pessoal com Deus, né? Porque veja bem, existe uma frase na Bíblia que eu gosto muito.
Certo.
É a frase onde Paulo fala: crê na sua família, e será salvo. Não, crê no Senhor Jesus e será salvo tu e tua família. Só que a gente não pode esquecer de uma coisa, Gabriel.
Qual?
A salvação é individual. Ah, tá, quer dizer que se eu vou crer em Jesus, pronto, minha família está salva? Não é bem assim. Você tem que olhar bem o contexto dessa palavra.
Sim.
Naquele momento, naquela situação, ele disse porque a palavra de Deus foi proclamada para a família. Então, a família pode ser salva. Talvez poderia dizer assim: crê no Senhor Jesus, prega a palavra de Deus para ele, ensina, né, eles terem um encontro pessoal com Deus e tu e tua família será salva. Não basta você crer em Jesus, ir para a missa, ser o cara que vai, não sai de dentro da igreja, chega até, né, enjoar o padre dizendo, vê a tua cara lá. Se a tua família lá em casa está meio abandonada, ninguém olha para ela, sim, teus filhos estão revoltados porque você não sai da igreja, não adianta nada. Não adianta nada. Você não está sendo um bom pai. O bom pai é aquele que vai na igreja, sim, reza para os seus filhos, sim, crê no Senhor Jesus, sim, porém prega a palavra de Deus para os seus filhos, ou então encaminha eles, ensina para eles seguir os caminhos de Jesus na prática, porque por osmose assim não acontece. Tem que ser todo dia. Como eu te disse, meus filhos estão com 27 e 29 anos, até hoje eu pego no pé deles. A Regina pega no pé deles. Uhum. E de vez em quando é natural do filho, né? É o natural do ser humano, principalmente enquanto ainda solteiros. Pai, não, tá bom, o senhor vai demais, o senhor não vive nesse mundo. Isso todas as casas têm.
Sim.
Os filhos sempre acham, às vezes, que quando a família é bastante católica e segue, uhum, eles sempre acham que a gente é exagerado, né? Lá em casa não é diferente. Mas quando, às vezes, o Gabriel, que é mais um pouco mais amarrento, ele fala assim: ah, pai, esse mundo que o senhor vive não existe mais, não.
Ah, é?
Ah, não, pai, isso aí não existe, o senhor não pode. Fala, filho, é esse mundo que existe. O que não existe é esse mundo que você está vivendo hoje, querendo. Como é que você vai criar teus filhos nesse mundo? Aí eu retorno a pergunta para eles. E já fiz para eles dois isso. Como é que vocês vão criar o vosso filho? Sabe qual é a resposta?
Ah.
Para, pai, ainda você mais rígido ainda que o senhor está sendo conosco. Então é sinal que está sendo bom para eles. Os nossos limites.
Certo. Sintonia da Paz, aqui com o Gilmar Curione. Gilmar, qual a mensagem que você deixa aos seus filhos e também para quem vai em breve ser papai de primeira viagem?
Bom, para os meus filhos é a mensagem de amor, né? O grande amor da minha vida é a minha família, né?
Sim.
Isso é um legado que eu quero deixar, e eles sabem disso, o prazer que eu tenho de tê-los perto, né? Tem gente que não tem essa oportunidade. Eu sei que tem pais hoje que perderam os seus filhos e que sofrem, né? Mas olha, para eles também eu deixo uma mensagem assim de muita esperança. A diferença é que os filhos, tem filho que às vezes resolve ser um pouco mais adiantadinho e vai junto de Deus primeiro que nós.
Sim.
Não é tristeza, é saudade? É, mas não é fim. É o começo. Nós daqui uns dias vamos estar juntos, não tem por que se preocupar. Você que perdeu seu filho, você vai estar junto com ele daqui uns dias, poucos dias. Eles adiantaram só um pouquinho, só um pouquinho. Então eu quero deixar uma mensagem para os meus filhos, que eu tenho o maior carinho por eles, o maior amor, o maior respeito, né, e admiração, porque eles atenderam as minhas expectativas como filhos, não posso negar. Tiveram problemas, sofreram algumas decepções, causaram em nós, alguns causaram, mas isso faz parte da vida.
Sim.
Que vida, e quem vive uma vida perfeita, né? Impossível. Então eu amo meus filhos com os direitos, com os defeitos. Agradeço muito a Regina, né, pela parceria, pela amizade, pelo carinho, pela esposa, pela mulher maravilhosa que ela é. E para os novos, eu só digo uma coisa para eles: seja família. Una você e sua esposa. A coisa mais linda do mundo e mais gostosa dessa terra é você viver em paz dentro da sua casa, sabe? Ter uma família frutuosa, onde você tem o prazer de final do dia chegar em casa e falar: meu Deus, que gostoso, estou chegando na minha casa.
Sim.
Você teve um monte de problema lá na rua, teu trabalho, teu patrão, sei lá, tanta gente que, né, que é difícil hoje, é uma correria.
Claro.
Eu às vezes estou na rua, vejo os carros andando para lá, andando para cá, andando para lá, andando para cá. Falo, meu Deus do céu, bem que o senhor disse que nós íamos ter que suar, né? Ter que derramar o suor, né? Para sobreviver. Então, isso aí faz parte da vida. Mas uma hora, no fim do dia, você vai lembrando, puxa vida, daqui a pouco eu vou pro meu pedacinho de céu. Eu vou chegar lá em casa, eu vou ter uma esposa me esperando, uma esposa que me ama. Isso é maravilhoso, porque vocês dois juntos, né? Vocês vão ter toda a força e toda a experiência para poder juntos educar os vossos filhos. Aí você vai dizer assim, mas e se eu não tenho uma esposa? Você tem aquilo que você planta. Você colhe aquilo que você planta. Se você, tua esposa não está do jeitinho que você quer, provavelmente o teu investimento nela foi pouco. Invista mais nela. Todo ser humano é como uma pedra, né, preciosa, que não foi bem lapidada. Nós temos que lapidar ela. Às vezes suja um pouquinho, não é porque está suja que não tem mais valor. Um diamante sujo tem o mesmo valor, né? Exato. É só dar uma limpadinha nela, nessa pedra, né? Cuidar bem. A tua esposa é um diamante preciosíssimo, né? Às vezes surge um pouquinho, você enxerga ela com aquelas sujeirinhas. Não, vai lá, limpa, ajeita, investe, cultiva o amor, porque é a coisa mais gostosa que nós temos nessa terra. O resto, tudo passa. Então invista naquilo que não passa, sabe? Amizade, o amor na tua casa, com a tua família em primeiro lugar.
Muito bem, Gilmar, qual a música que você quer ouvir nessa tarde como presente também de Dia dos Pais da Rádio Coração para você?
Olha, tem uma música que você me pegou de surpresa, mas eu gosto muito, não sei quem canta, você se vira aí procurar depois.
Tá, vamos ver.
Chama Restaura. Restaura a sua casa.
Restaura,
né?
Nossa casa, Senhor.
Restaura a nossa casa, Senhor. Tá, eu acho que essa música fala muito forte, né? Eu trabalho com casais, eu e a Regina. E nós temos, ao longo desses anos, já há mais de 20 anos, trabalhando no resgate, na restauração das famílias que, por infelicidade, por alguma coisa na vida, acabaram se distanciando um pouco de Deus.
Sim.
E são aqueles que se casam, tirando do Deus, do seu coração, do seu pensamento, sobre esses nós temos que tomar cuidado, porque sobre esses o demônio tem poder. Então nós não podemos dar poder para o demônio na nossa casa. Tem que trazer para dentro dela Jesus e termos intimidade com ele.
Muito bem, conversamos com Gilmar Curione, mentor da Fundação Terceiro Milênio, empresário católico, pai de dois filhos e também avô de uma menina, aqui na Rádio Coração. Obrigado, viu, Gilmar, por sua participação.
Eu que agradeço, Gabriel. É sempre uma alegria estar aqui na Rádio Coração.
Um abraço. Vamos ouvir então Salete Ferreira, Restaura Nossa Casa, Senhor. E daqui a pouquinho voltamos.
Restaura nossa casa, Senhor. Restaura nossa casa, Senhor. Restaura nossa casa, Senhor. Restaura nossa casa, Senhor. Sua bênção derrama aqui. Nossa casa vem reconstruir. Sua bênção derrama aqui. Nossa casa vem reconstruir. Com sinais e prodígios sobre nós derrama o seu espírito. Com sinais e prodígios sobre Restaura
restaura nós.